Well, Cuphead and his Pelmug Man, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price. And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed,
well,
the devil will take their heads.
Muito bem, meus amigos, vamos trazer aqui um tema um tanto quanto polêmico. Aliás, já foi bem mais polêmica há uns anos atrás. Vocês acreditam que ainda existe preconceito contra um gamer adulto? Ou seja, uma pessoa dos seus 30, 35 anos, que é a nossa faixa de idade, ainda existe preconceito em falar para os amigos, ó, eu jogo game em casa, eu tenho um PlayStation em casa. O que, que vocês acham? Qual a opinião de vocês?
Então, Adão, eu acho que não, cara. Eu acho que hoje em dia, quando a gente fala aí de jogar videogame, né, e ser adulto ao mesmo tempo, quase que passa a ser um orgulho, dependendo de algumas situações. É claro que você ainda vai ter uma galerinha um pouco mais velha, tô falando dos nossos pais, dos nossos tios aí, né, porque eram as mesmas pessoas que davam bronca na gente quando a gente jogava videogame quando a gente era criança, né. Então aquela coisa ainda continua. Eu escuto da minha mãe até hoje, nossa, mas você tem, já tem 35 anos de idade, e você ainda tá nessa coisa de videogame e tal, né? Mas ela é uma das poucas pessoas que falam isso pra mim, porque todos os meus amigos, né, pelo menos vai, 80% dos meus amigos jogavam videogame comigo, e os que não jogam mais, sempre que vêm aqui em casa, adoram a oportunidade de poder relembrar jogando algum videogame do passado, algum videogame novo também e tal. E cara, eu percebo que muitas vezes que eu falo, porra, eu jogo videogame praticamente todos os dias, alguns até olham pra mim e falam assim, nossa, como eu também queria poder fazer isso, mas às vezes o tempo não deixa e tudo mais, né? Enfim, eu acho que não, cara, na minha opinião, eu acho que esse preconceito é algo que já tá morrendo, ele ainda vai ser resistente enquanto essa geração anterior ainda estiver aqui com a gente, mas mais uma ou duas gerações aí, eu acho que essa questão de idade para jogar videogame vai ser só um papo do passado mesmo.
E no trabalho é tranquilo para você falar para os amigos que jogam, ou algum deles esboça um certo preconceito? Porque eu sei que tem pessoas que, por mais que tenham a nossa idade, acabaram que desvinculando, né, esse costume de jogar videogame. Você nunca sofreu um certo preconceito no trabalho?
Eu particularmente não, tá? Não sei os nossos amigos aqui, eu particularmente não. Eu falo com o maior orgulho, eu falo do meu canal, falo das coisas que eu participo aqui com o Warp Zone, às vezes somente de jogos mesmo, de histórias de jogos. Vou trabalhar, de sexta-feira a gente tem um casual day, onde você pode trabalhar com qualquer roupa, não precisa ser uma roupa social. E geralmente eu vou com camisetas de jogos e o pessoal olha e pergunta, nossa, eu jogava esse jogo aí, que legal, e não sei o que e tal. Então eu não tenho muito esse preconceito não, não vivo esse preconceito, e muito pelo contrário, eu gosto mesmo, eu tenho até orgulho de mostrar esse meu lado gamer. Não sei o que, que nossos amigos acham aí.
Bom, cara, eu acho que existe, né? Claro, preconceito sobre qualquer coisa sempre vai existir, só que hoje é muito menos. Eu acho que, por exemplo, eu tenho loja, quando chega alguém lá pra olhar os videogames, assim... Às vezes a pessoa passa na rua e dá uma olhada, vê os consoles antigos, a pessoa entra e fala, nossa, mas alguém ainda joga, né? O adulto joga isso? Que criança que vai querer um videogame antigo desse? Porque a pessoa acha que é só pra criança. Mas é muito menos, né? E outra coisa, agora que a gente tá adulto e tal, cresceu com a cultura, né, do videogame, né, cresceu com o costume de jogar videogame, a gente está mais cercado por pessoas que também jogam. E aí a gente sente menos o impacto, né? Quando tem uma pessoa que fala assim, ah, você ainda joga, você acaba nem vendo aquilo como um preconceito nem nada, porque você tá mais cercado pela cultura gamer, né?
Cara, isso que o Fábio tá falando eu acho muito legal, e acho que tem tudo a ver, hein? A gente automaticamente vai conhecendo pessoas do meio, vai procurando conhecer pessoas do meio, e hoje em dia, principalmente depois que eu comecei com o canal também e tudo mais, a galera que eu convivo, principalmente de finais de semana e tudo mais, são pessoas do mundo gamer, né, do mundo dos games, e eu acho que isso ajuda também bastante a não sentir esse preconceito. Acho que isso que o Fábio falou é bem bacana e tem muito a ver.
Você acredita então que no caso a indústria mudou a cabeça das pessoas, né? Porque nós sabemos que a indústria do game hoje é multibilionária e automaticamente saiu daquele taxamento de jogo de criança e hoje é um entretenimento, né? Como qualquer outro que nós temos aí. É, no caso, você comentou aí agora, Betão, que você tem amigos gamers e tal. Você acha que você tem amigos gamers porque a indústria mudou a cabeça do público em geral ou porque você se cercou somente dos que têm os gostos em comuns?
Cara, eu acho que tem um pouco de tudo, Adão. Vamos lá, eu acho que a maioria, se eu for falar da grande massa dos meus amigos gamers, foi por conta do convívio, dos lugares que eu frequento atualmente, dos eventos que eu vou. Eu fui conhecendo essas pessoas e aumentando esse meu círculo de pessoas que também gostam de videogames. Mas eu também tenho pessoas, por exemplo, na família ou amigos que antes não davam tanta bola pro videogame e hoje em dia gostam mais porque valorizam muito, por exemplo, como você comentou, a questão de ser um AAA, de você ter um super gráfico, uma super trilha sonora. Então, essas pessoas acabaram se impressionando jogando, por exemplo, um Forza Horizon no Xbox One ou jogando um Uncharted num PlayStation. E isso fez com que essas pessoas se vislumbrassem com o videogame e falassem: nossa senhora, cadê aquela coisinha que eu via lá no Mega Drive, no Master System? Hoje em dia é uma super produção. Então, eu acho que você tem um mix das duas coisas, né? A maioria, sim, são pessoas que eu acabei me envolvendo de uma forma natural, por ser o meu hobby, mas também tem pessoas que passaram a gostar por esse fator grana, por esse fator orçamento que hoje em dia representa a indústria dos games.
E você, Oda, qual a sua opinião sobre o assunto?
Cara, preconceito, como o Fabião disse, sempre vai existir de tudo. Com o gordinho, com o magrinho, os dançarinos de balé, as jogadoras de truco, todo mundo sofre preconceito. Por muito tempo, nós gamers sofremos esse tipo de preconceito. Hoje tem, mas é bem menor. A verdade é que é bem menor. Como a gente é a primeira geração gamer, acredito eu, né? Que aqui todo mundo teve contato com a primeira geração do videogame. A gente cresceu, a indústria acompanhou a gente. E hoje é a maior indústria de entretenimento do mundo é o videogame. Então não tem como ficar deixando esse tipo de entretenimento de lado, né? Por causa da grana, por causa do dinheiro que movimenta. E com isso também o público acabou se expandindo. Acredito que uma boa parte disso, de hoje ter mais gamers do que antigamente, é por causa dos jogos mobile também. Você tá no metrô, você vê lá a tiazinha jogando Candy Crush, a galera no Crash Royale da vida lá e tudo mais. Isso popularizou muito o videogame e os gamers também, né? Mas sim, hoje em dia ainda existe esse preconceito, na minha opinião.
Há um tempo atrás eu cheguei até a escrever uma pauta que eu ainda preciso gravar para gerar um vídeo pro canal da Warp Zone, que é justamente questionando isso. Por que que hoje, na minha opinião, o mercado tá com uma mentalidade bem diferente, por exemplo, dos anos 90? Que foi quando a gente passou a nossa infância, né? Justamente pelo um dos temas que o Betão já citou aí, que foi o crescimento, o amadurecimento do jogador. Por quê? Nós tivemos uma geração de jogadores antes da gente, que é a galera do Atari, do Odyssey. Só que naquela época, como já foi falado em documentários, a galera aí mais macaco velho do assunto sabe que tínhamos aquele fechamento do mercado para produto importado. Então era muito nicho na época. E começou a popularizar do Nintendinho pra frente, que foi justamente quando a gente teve a nossa infância. Nintendinho, Super Nintendo. Então, o público adulto hoje, que é o consumidor financeiramente ativo, né? É aquela galera que era criança na época do retorno da indústria, né? Tivemos o crash lá da indústria, o retorno voltou com essa galera que hoje é financeiramente ativa. Né, que são os adultos aí de 30, 30 e poucos anos. Então, a nossa mentalidade, a mentalidade de hoje é um reflexo do crescimento da mentalidade que nós tínhamos nos anos 90. Né? Então, os adultos de hoje que podem censurar, não vão censurar, porque eram os adultos que jogavam videogame quando eram criança. Né? Então, a mudança, independente de ser na área de games ou qualquer área, se é uma mudança radical, não tem como acontecer num curto prazo. Ela demanda de um amadurecimento daquela geração, para que o mercado seja adaptado àquelas mudanças.
E tem um fato que o Oda comentou aí também, Adão, complementando essa linha de raciocínio, é da galera que ele falou da tiazinha jogando Candy Crush no metrô, né? É, num bate-papo que eu tive com o Celso, ele falou exatamente, ele usou o mesmo exemplo, ele falou do Candy Crush, falou das pessoas jogando no trem, no metrô. Hoje em dia, antigamente, recebia o rótulo de gamer, né? Pessoas que tinham um console em casa, que tinham vários cartuchos, ou era assim, o gamer, ele era literalmente um cara assim, tido como um viciado em jogos, aquele cara que só quer saber de jogos e tal.
Tanto é que o termo, naquela época, nas próprias revistas de videogame, era game maníaco.
Exato.
Não, era, cara, hoje se você parar pra pensar, a palavra maníaco não é algo bom, né, cara? Então,
não.
Então assim, o preconceito começava na própria indústria, a própria indústria não era madura, né?
Exatamente, e assim, e esse lance da galera de hoje, muitas pessoas poderem ser rotuladas, assim, não rotulada como algo negativo, tá? Quando eu tô falando rotulada é a gente poder dizer que é um gamer, porque assim, cara, se você joga um Candy Crush no metrô, você de certa forma é um gamer. Se você baixa um joguinho de celular qualquer pra jogar, um Battle Royale, alguma coisa do tipo, cara, você é um gamer. Hoje em dia, o consumidor de jogos eletrônicos, o consumidor de jogos, ele deixou de ser a pessoa que tem efetivamente um console em casa e passou a ser uma pessoa que tem o acesso a esses jogos, seja por qualquer dispositivo, seja por um celular, por um tablet, TV, que seja.
Então, Betão, e a galera também diz o seguinte, que dentro dos gamers existem categorias, né? Das quais existem os jogadores casuais, que é aquela galera que saca o celular, joga um Tetris ou alguma coisa mais rápida ali, né? Um Monument Valley ou alguma coisa assim. E tem os hardcore, né? Gamer hardcore, do qual eu acho que eu me encaixo. Quando eu começo a jogar alguma coisa e tenho tempo, cara, eu pego o jogo pra zerar, tenho os consoles aqui em casa, jogo muito no PC, então acho que tem ainda os níveis de tanto que o jogador joga e se dedica ao jogo. Eu me considero um gamer raiz, não Nutelinha.
Não, isso você tem razão. O que eu digo assim, gamer ser gamer. Aí tem o cara que vai jogar mais e o cara que vai jogar menos, o cara que vai se dedicar mais, o cara que vai se profissionalizar, né?
Exatamente.
Hoje em dia você tem. Hoje em dia, ser gamer virou uma profissão. O videogame despertou a vontade da pessoa querer desenvolver um jogo, de querer se informar no marketing digital para jogos, para o cenário de jogos. Então você tem toda uma indústria hoje em dia que proporcionou empregabilidade, que proporcionou estudos, novas formas de você gerir esse processo de games que antes a gente não tinha. Então, hoje em dia, o mercado de gamer, ser um gamer, ele pode sim vir se tornar a profissão do seu filho e tudo mais. Então, o preconceito ainda existe e, como vocês já falaram mais de uma vez aqui, o preconceito sempre vai existir. Assim como a gente tem preconceito contra raças, religiões, etc e tal, o de gamer sempre vai ter um pouquinho. Mas a tendência é que aquele preconceito grande vá reduzindo, né? E que a gente passe a ter uma aceitação maior das pessoas, até porque nós jogamos e hoje nós somos adultos e a gente gosta ainda. Os nossos filhos jogam e vão jogar no futuro. E a coisa vai reduzindo cada vez mais.
O preconceito contra o gamer, ele é mais comparado com um preconceito a um artista. O cara escuta lá rock ou qualquer outro tipo de música, e aí depois ele quer seguir carreira e tal, o cara também enfrenta exatamente o mesmo preconceito que um gamer. O cara que curte rock, o cara que curte rap, o cara que curte funk, ele enfrenta um preconceito de qualquer pessoa que não entende ali o hobby, que pode se tornar profissão ou não, as pessoas não estão aí para entender. Mas de fato, o de game, assim, o preconceito contra o gamer, ele é, pra gente, assim, ele é muito mais blindado. A gente meio que não se importa muito também com preconceito, né? É aí que tá a chave, a diferença, né? Eu, por exemplo, meu, se alguém não acha estranho eu com 38 anos jogar videogame, cara, dane-se, não, realmente não me importo, assim, tipo...
Tá certo, Fabião. E digo mais, cara, o que tá acontecendo aqui, né, o que tá acontecendo no mundo dos games hoje, em questão a preconceito, não é nem mais, assim, a questão de você jogar ou não. E sim o jogo que você joga. Se você vê, tem a galera que fala, ah, esse cara é o que joga LOL e tal, e tem aquela tiração de sarro e...
Ah, mas isso aí é dentro do próprio cenário gamer, né?
Eu mesmo chega a ser algo negativo.
Eu mesmo tiro sarro, tem cliente que vai lá na loja lá, a gente conversa brincando, um enche o saco do outro, aí o cara fala que joga LOL, joga qualquer MMO lá, a gente tira o sarro, eles tiram o sarro da gente que a gente joga jogo de Super Nintendo, né? O cara fala, fica jogando essas porcaria aí que velha aí, que ninguém joga e tal. Mas isso é uma tiração de sarro saudável, tá? Não é?
É verdade, não chega a ser um preconceito.
Não, né? Não.
Bom, depois desse papo gostoso aí, e temos que agradecer por estar vivendo na melhor época para ser um gamer hoje, principalmente no Brasil, vamos pro nosso cast. Eu sou o Adão Kami, nem só de God of War vive o bom gamer, pois como os jogos indies, o Kratos também começou sendo apenas um soldado.
Eu sou o Fábio e, cara, Killer Instinct sempre.
Eu sou o Betão e eu ajudei a salvar o Ori dentro da floresta cega.
Eu sou o Oda e o game indie é o futuro da indústria do videogame mundial.
E sejam todos bem-vindos ao Warpcast.
Round 1, fight!
Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Nesse cast, então, vamos falar então das empresas indies. O que são empresas indies? São aquelas empresas de orçamento limitado ou empresas de pequeno porte com equipes reduzidas que produzem jogos aí que podem ser considerados até obra-prima. Por que não, né? Temos jogos de boa qualidade, jogos medianos, mas sempre nos prestigiando com os bons jogos. E nesse clima de jogos indies, vamos aqui ressaltar entre os amigos convidados as empresas que se destacaram nos últimos anos, que fizeram um diferencial no mercado e quais eles acreditam que tem maior relevância nesse mercado.
Então, pessoal, bom, eu tenho alguns jogos de cabeça aqui, né? Eu separei aqui algumas coisas que eu joguei recentemente, alguns jogos que eu joguei recentemente e algumas coisas que eu tenho, assim, que me marcaram bastante, né? Eu acho que o exemplo mais recente e que talvez seja um dos maiores sucessos de todos os tempos da indústria indie aí, que vem do estúdio MDHR, que é o Cuphead, né? Que tem toda uma arte, uma trilha sonora aí baseada aí nos anos 30. E o jogo todo tem mais de 50 mil desenhos que foram feitos, todos os desenhos foram feitos à mão. É algo assim surpreendente, você não consegue acreditar que aquilo é um jogo indie. Quem vê pensa que é um AAA. Assim, é fantástico. Sem contar que o jogo, além de bonito, além de ser imersivo, ele é muito divertido, difícil e divertido. Depois a gente pode ir pra Moon Studios, né? Falando um pouquinho de Ori and the Blind Forest. Cara, Ori é sensacional. Na minha opinião, Betão falando, é o melhor indie que eu já joguei até hoje. Eu sou apaixonado por Ori, já joguei mais de uma vez. Cara, toda a arte que foi feita naquele jogo, que também é uma arte oriental, eu não me lembro exatamente a técnica usada ali, mas cara, o jogo ele ganha um espírito, ele ganha uma alma ali e é muito, muito bacana, tá? E, cara, tem alguns que são expoentes, estão começando agora, né? E já estão ganhando um certo destaque, né? Tem um brasileiro no meio, que é o Among Giants, né? Com Distortions, que é um jogo bem divertido também, bem, bem particular, com uma dinâmica diferente. E os dois últimos que eu tinha separado aqui, que eu acho que são bem bacanas, é o estúdio Digerati Distribution, que ele fez um jogo chamado Slain Back From Hell. Cara, que é um jogo heavy metal total, é um Metroidvania aí sensacional, muito divertido de jogar. E por último, cara, um que acho que a grande maioria vai conhecer, que é o Playdead, né?
Com Limbo e Inside. Putz, é excelente, cara.
Playdead é sensacional. Sensacional. O que você acha aí, Orda?
Putz, cara, esse eu tinha até separado esses jogos aí, cara, porque esse estúdio, ele se mostrou um estúdio indie de mais de um jogo, né? Não de um jogo só, que é o que acontece, como a gente pode ver aqui o... Como chama aquele maluco lá do Fez? Que fez o Fez, né? O jogo, vocês lembram?
Não sei.
Enfim, ele fez só o Fez, né? O cara era meio excêntrico. O jogo era excelente. Eu terminei o Fez, joguei, gostei pra caramba. Uma proposta super diferente. É um jogo de plataforma bem comum, principalmente na época que ele foi lançado. E ele fez parte do boom dos jogos indies também, né? O cara que fez o Fez. Não só ele, como...
O Fez é Phil Fish.
Isso, o doideira lá de óculos, xaropeta, esse mesmo. O jogo do cara é excelente, só que ele não deu continuidade, né? Não fez mais. Ele acho que ele tinha pretensão de sair de lançar o segundo, só que aí teve muito fã em cima, criticando ou fazendo pressão para que saísse o jogo 2, né? E ele desistiu no meio do caminho, ele pegou e desistiu. E a Playdead mostrou que é um estúdio que, meu, é bala na agulha, cara, porque o Limbo, além de ser um excelente jogo, ele tem uma trilha sonora impecável, cara. A imersão é sensacional. E aí, logo em seguida, eles lançaram depois o Inside.
Putz, Inside. Esse Inside é demais, foi premiadíssimo, cara. 2016, né?
Jogaço, esse é demais, assim. Esse jogo é demais, cara. É um...
Cara, o Inside é sensacional.
É da hora demais, cara. E assim, esse estúdio é um estúdio excelente. Tem um outro também, que eu tinha separado aqui, que é a Behold Studios, que é nacional, né? Que os caras começaram com Knights of Pen, né? Paper.
Ah, não, desculpe. O Behold Studio foi o Chrome Squad e o Knights of Pen Paper.
Putz, os caras também, sensacional, cara. Mais pra frente a gente fala mais sobre esse estúdio, que eles têm algo, tem uma história interessantíssima, cara. Mas assim, uma outra que eu achei bem legal é a Yus, sempre esqueço o nome, acho que é Yus 2, que fez o Monument Valley, que é um jogo pra... é um puzzle pra smartphone, né, e tablets. E o jogo é lindo, é maravilhoso, é um quebra-cabeça super diferente. Quem tá aí ouvindo a gente, digita aí no Google, procura, que o jogo é muito legal, cara. Se você não tem oportunidade de jogar ainda, ele chama Monument Valley. Você controla uma personagem que você tem que conduzir ela por alguns caminhos. Só que o jogo é lindo, cara. Tanto que depois que eles lançaram esse jogo, várias outras empresas pegaram essa estética do jogo, né, a questão dos gráficos dele, e começaram a fazer e aplicar em vários outros jogos, porque é uma coisa tecnicamente simples, mas é muito lindo, cara, é muito lindo.
Você comentou sobre o Inside aí, Oda, é interessante porque a Playdead, né, ela faz jogos de uma maestria de qualidade e simples, né, porque os jogos não são aquele... show de gráfico, pelo menos na época do Limbo não era, né? Era bem simples, mas que tinha uma imersão gigantesca, cara. Eu sou fanático. Exato. Por Limbo, né? Comprei ele assim que saiu em 2010, joguei infinitamente, e ela deu um intervalo muito grande para lançar o Inside, que o Inside só saiu em 2016. E o pessoal vinha pedindo para ela fazer um jogo, lançar um jogo, e ela sempre teve a preocupação em fazer um jogo melhor do que o Limbo, porque a expectativa... Verdade. Era muito alta por ser o estúdio do Limbo. E eu lembro que quando saiu Inside, ela foi premiadíssimo, o jogo foi premiadíssimo, e até os críticos apontaram que ela conseguiu se superar em todos os quesitos do Limbo. Ele, com maestria, subiu um degrau no quesito produção, entregou uma obra-prima, que a gente sabe que o Inside dispensa comentários. Cara, o Inside em alguns momentos te faz chorar, te faz ter alegria... Te faz ficar, tipo, descrente do que você vê.
Melancólico, cara.
Ele faz você se envolver com a história de uma certa forma que não tem como você jogar Inside e não te despertar um sentimento em algum momento, ou vários sentimentos. Cara, Inside é sensacional, é muito bacana mesmo.
Mas uma coisa que eu tenho pra ressaltar também, que eu acho, tá? Quando eu falo que os jogos indies é o que vão liderar a indústria, por quê? Porque o que eu acredito, que a escassez de recurso, ela colabora com a criatividade. E você pode ver, todos os jogos indies que a gente vai citar aqui, a maioria deles, são jogos simples, super criativos e bons. Então isso mostra que não, você não precisa fazer um AAA para fazer um jogo bom. E outra, existem vários jogos AAA que eu mesmo não jogo, porque é sempre mais do mesmo, cara, é sempre mais do mesmo.
E tem um detalhe muito importante aí, gente, que assim, só pra ressaltar aqui, não vamos pensar, quando a gente fala de jogo indie, só em consoles, hein? Porque hoje em dia, a grande maioria das pessoas, que são os jogadores casuais, se você somar a massa de jogadores casuais versus a massa de jogadores hardcore, em volume, você tem muito mais jogadores casuais por um simples motivo: celulares, os smartphones.
Mobilidade.
Então, assim... A mobilidade, exatamente. Então, você jogar em celular, no metrô, no trem, no ônibus, no carro, quando você tá de passageiro, o que quer que seja, Jogar pelo celular virou uma prática muito comum. Eu vejo porque pessoas no meu meio que não gostam de videogame jogam no celular.
Até porque eles contam como, quando fazem pesquisa de mercado e tal, os caras contam o jogador de celular como um jogador de console normal, é game, né?
Até mais, Fabião, até mais.
Porque o índice de que eles colocam lá que, por exemplo, hoje, mais de 50% dos gamers são mulheres. Mas nessa faixa aí você tem muita mulher que joga no celular. Então, então é daí que vem esses dados, né? Cara, eu vou falar aqui um pouco também dos indies que eu gosto, e eu vou puxar um pouco mais pro retrô, que é o que eu jogo mais, eu acabo gostando mais. Eu vou falar de uma brasileira chamada Joy Masher, que fez o Oniken e o Odalos, não sei se vocês conhecem.
Conheço, opa,
e os caras tá fazendo o vindouro Blazing Chrome lá, que é o Contra hoje, né? Cara, essa empresa é demais. Os caras, o jogo que eles fazem, por exemplo, o Oniken, é como jogar o Nintendinho hoje, assim, é gráfico, a paleta de cores, os caras não fazem... Não é aquele retro game falso, sabe? Que o cara tá um puta gráfico, aí ele dá uma pixelada e fala, não, cara, os caras trabalham com pixel art, assim, como uma forma de chamar atenção. Até o áudio é tudo bem puxado pro NES, assim, é uma produtora que eu gosto muito. Joguei o Oniken, né, bastante, joguei bastante, tô esperando o Blazing Chrome aí. E outra empresa, pra ser um pouquinho rápido aqui, que eu curto, é a NG Dev Team, não sei se vocês conhecem. Eles fazem só jogos pra videogame. Então eles fazem pra Neo Geo e Dreamcast, eles fizeram um jogo chamado Gunlord. Ele é um jogo estilo Super Metroid misturado com Turrican. Lembram desse jogo? De tiro?
Opa, clássico.
Então, cara, esse jogo do Dreamcast é maravilhoso. Então eles fazem pra MVS, AES, Dreamcast e tal, só que de maneira indie. Os jogos acabam não ficando muito baratos, né? Um cartucho dos caras aí pode chegar aí a 400€ e tal, mas é uns caras aí que fazem AAA com hardware antigo. São muito bons mesmo.
É que não tem tiragem, né? Por isso que é caro. Né?
Mas é interessante pelo menos conhecer. Assim, de jogos... Esses são indies indies, assim, até no fabricar do cartucho, né, cara? Eles que devem fabricar o negócio. Mas os de Dreamcast, eles são mais acessíveis e tal, né? Não sei se os caras ainda devem ter, né? Mas é na pegada da Watermelon, né? É a mesma pegada. Faz os jogos indies, mas mais... como é que se diz? Mais limitados, né? Não é para o mercado grande e tal.
Lembrando que a gente não pode falar de indie sem lembrar do Braid, né? Que o Braid foi o grande percussor aí da abertura do mercado indie. Eu me lembro que quando anunciaram o Braid, que a Microsoft começou a inserir nas conferências dela os indies, né? E o Braid não entrou de modo meio tímido assim na conferência, mas depois que ele chegou realmente ao mercado, despertou o interesse dos fãs e foi um boom na época também, né? E existia muito preconceito nessa época que o Braid saiu contra jogos indies, eu lembro. Eu mesmo tinha um certo preconceito.
Mas, cara, se a gente parar pra pensar de verdade, assim, o Braid, na verdade, ele fez com que voltasse o mercado indie, né? Porque se você pega ali anos 80 e 90... Quando surgiu o Atari, por exemplo, só Atari fazia jogos pro Atari. A Activision veio como uma empresa independente, só que já era um pouco grande, mas todas as outras que vieram juntas era tudo equipe enxuta, tudo pequeno. Na época do NES tinha algumas empresas que elas eram tão pequenas que elas não conseguiam autorização da Nintendo para fazer o jogo. Uma delas é a Codemasters. Hoje é bem conhecida por fazer jogos de corrida, né? Faz os jogos de Fórmula 1, o Fórmula 1 oficial, Grid e outros jogos. Rally, mas ela começou fazendo cartuchos próprios, jogos próprios pro NES, nos cartuchos dourados que vinha com uma chavinha para poder driblar a destrava, né? A trava do videogame. Então a gente sempre teve um cenário indie... assim, no game sempre teve um cenário indie bem interessante, só que essas empresas foram ficando grandes e nenhuma outra pequena ia entrando no lugar. Só a partir do ano 2000, né, 2005, né, na época do Braid, que a gente começou a ver novas empresas pequenas fazendo coisa que iam se tornar grandes hoje, né?
E nessa época a Nintendo tinha um selo de qualidade dela, o que realmente foi necessário para a indústria voltar, mas que acabou fechando a porta para os pequenos estúdios, porque foi justamente a quantidade excessiva de pequenos estúdios que motivou em parte
o Crash. Sim, que deu o Crash, né? O Crash foi exatamente
e assim,
isso.
Por muito tempo a indústria ficou fechada para esses estúdios pequenos, porque o jogo indie tinha taxamento de ser jogo ruim, ser jogo de baixo orçamento, de equipe pequena. E por que eu falo que o Braid é um expoente? Porque o Braid foi feito por uma pessoa só, cara, que é o Jonathan Brough. Ele demorou anos fazendo esse jogo aí, e quando ele lançou, o pessoal, pô, que jogo legal. Quando foram descobrir que era um cara só que fazia, né, é aí que começou a rodar esse tema aí de os indies voltaram, os indies estão ganhando espaço de novo. E ele é a essência do indie, cara, por quê? O cara fez com o orçamento que ele tinha, dinheiro próprio, sem financiamento nenhum, fez o jogo sozinho, demorou não sei quantos anos pra fazer, e quando ele lançou, trouxe a mídia pros jogos indies, né? Tanto que depois dele a gente teve uma lavada de jogos aí, veio aumentando respectivamente de acordo com cada ano essa quantidade. Eu gosto de colocar o outro expoente grande, que foi o próprio Limbo, como a gente já comentou aqui, né, entre outros que saíram, mas o Limbo ele teve um destaque muito grande, até porque ele foi multiplataforma. Então o Limbo, quando saiu também, por ter uma pegada simplista, mas muito envolvente, né, muito imersiva, ele também levou os jogos indies para um outro patamar. Então gosto de sempre citar o Braid como o expoente da volta dos indies, e o Limbo colocando o indie num patamar diferenciado, mostrando que os jogos indies podem sim brigar de perto com os AAA.
Eu acho que você citou ele como expoente. Eu diria até que existe uma tríade nesse expoente aí da época, que na verdade eu me lembro que foi o Braid, o Fez, que eu citei anteriormente, e também o Meat Boy, Super Meat Boy, né?
Super Meat Boy, ele, quando ele chegou, os indies eles já estavam um pouquinho mais bem cimentados, né? Eu acho que o Limbo, ele ainda pegou aquela coisa das empresas não quererem lançar. O
desbravamento
e tal, né?
Do mercado.
É,
né?
Exatamente. O Super Meat Boy, quando ele chegou, o pessoal olhou ali e lançou fácil. Assim, não digo que foi fácil para os caras, mas eu digo que foi um pouco mais fácil que um Braid ou um Limbo, né?
Ele caiu numa aceita. Porque o mercado indie, de certa maneira, já estava um pouco mais consolidado novamente.
Consolidado, exatamente.
Né?
É importante a gente observar por que eu coloco o Limbo como uma mudança de patamar. Que depois do Limbo, nós tivemos uma quantidade de jogos indie de qualidade alta bem superior aos anos anteriores. E o que começou a acontecer a partir do Limbo? O Limbo, quando ele saiu, logicamente foi um sucesso. A Microsoft comprou, né, o estúdio Playhead, o Playdead hoje, né, é um estúdio subsidiado da Microsoft. E automaticamente os pequenos estúdios começaram a ter essa oportunidade de ser agregado a um estúdio maior. E também aconteceu o inverso, dos estúdios grandes fazerem estúdios menores, né, individuais, para criar jogos indies. E aí eu vou citar dois exemplos aqui que são jogos muito importantes para minha estrutura gamer. São jogos que tá no coração de jogos indies, que foi feito por dois estúdios subsidiados da Ubisoft. Que um deles é o Shadow of the Light, que é do Ubisoft Montreal, e o outro é o Valiant Hearts, que é da Ubisoft de Montpellier, na França. Então, Children of the Light e Valiant Hearts são dois jogos fantásticos, né? E, assim, eu coloco os dois ali entre o top 10 para mim de jogos indies até o momento. E são o quê? São equipes menores de estúdio grande, ou seja, financiamento vem de estúdio grande, mas feito ali no formato indie, né?
Então, mas será que aí não perde um pouco o espírito? Será que não é só um jogo para parecer indie? Porque tem dinheiro grande e tal. É igual quando o cara põe lá o Shenmue para financiamento coletivo, cara, e a SEGA tá por trás disso, não? É lindo, ele é muito, ele tem um espírito indie, mas será que é indie mesmo? Será que cai? Não.
Eu acho que isso é um bom ponto de vista, porque quando a gente fala de jogos indie, eu acho que tem muito a ver com como ele se sustenta no mercado, né? Se o jogo indie, por que ele veio pra ficar, por que o jogo indie tá aí, por que as pessoas gostam do jogo indie. O jogo indie, ele, você sente a criatividade do desenvolvedor na essência, porque ele faz debaixo dos seus requisitos, debaixo da sua forma de ver o mundo, debaixo da sua forma de desenvolver. Então, tem algumas experiências, uma experiência recente que eu tive no Distortions, o próprio Limbo, você consegue identificar em vários aspectos a personalidade de pessoas que desenvolveram aquele jogo ali. Porque como a equipe é muito pequena, alguns jogos desenvolvidos por uma pessoa, outros desenvolvidos por duas, três, cinco pessoas, é muito fácil de você conseguir colocar a personalidade de alguém dessa equipe ou desse conjunto no personagem ou no que te motiva dentro do jogo indie. Coisa que quando você vai para um jogo maior, para um jogo AAA, isso se perde. A gente vai muito mais pela expectativa de uma trilha sonora, pela expectativa de um super gráfico e tudo mais, que poucas vezes você consegue num jogo AAA criar uma afetividade muito intensa com um personagem. Acontece? Acontece. Por exemplo, The Last of Us, você consegue sim criar uma afetividade tanto com o Joel quanto com a Ellie, coisas do tipo. Mas é mais difícil, não é todo jogo AAA que você consegue ter esse tipo de coisa. Já no cenário indie isso é muito mais fácil, né? E agora o que o Fábio falou, é por isso que eu puxei esse gancho, será que quando um estúdio maior cria uma segmentação para criar jogos indies, como que será que isso é feito? Que aí pode ser duas hipóteses, né? Ou está o estúdio grande chegou e falou: gente, a gente está precisando fomentar mais uma grana, vender jogo, e a gente tem uma meta de lançar 10 jogos com a empresa X até o final do ano. Como a gente não vai conseguir chegar em 10 jogos bons, a gente cria 3 joguinhos indies e vamos entregar, e tem que entregar e ponto. Ou será que é a segunda hipótese, que seria um geninho, vamos dizer assim, uma pessoa que tem uma grande criatividade na equipe, escreve um roteiro que é uma excelente ideia, entrega esse roteiro para alguém lá dentro da empresa, e a empresa fala: meu, isso é excelente, isso pode virar um jogo, só que não tá no nosso plano. O que eu vou te fazer é te dar uma equipe para você desenvolver. O que que vocês acham? Vocês acham que é mais o caminho A ou que é mais o caminho B? Ou nenhum dos dois?
Eu acredito que seja os dois, viu, Beto? Eu vou te falar por quê. Na época, existiu até esse debate em vários sites aqui do Brasil, comunidades, sobre esse fator justamente de uma empresa grande, uma empresa acostumada a fazer AAA, começar a fazer indie. Eu acredito que seja dois fatores. Vamos lá, o primeiro. Logicamente, a empresa ela não é burra. Ela está vendo que o mercado está aceitando uma nova fórmula, é a fórmula do sucesso, todo mundo vai atrás. Isso em qualquer nicho de mercado, qualquer tipo de produto. Um produto fez sucesso, os outros tendem a copiar a fórmula. Então, ela sabendo que existia essa nova demanda de mercado, o que que ela fez? Ela começou a olhar com mais carinho aqueles projetos que eram engavetados. Então, entra naquela segunda parte que você falou. Tendo lá um estúdio menor agregado a ela, que tinha uma ideia legal, mas que não tinha chances de virar um AAA, ela viu nesse novo nicho essa oportunidade de dar chance para os estúdios subsidiados, tanto que você pode ver que são os estúdios menores da Ubisoft que desenvolveram esses jogos, né? Os subsidiados. Deu a chance a eles levarem esse projeto para frente, tendo um financiamento bem menor do que um AAA, né? Que passa da casa até de centenas de milhões, e entregar com a qualidade do estúdio grande por trás. Por quê? A Ubisoft não vai deixar sair qualquer coisa, vai estar sempre supervisionando o projeto. E automaticamente foram projetos que deram certo, né? Foram um sucesso quando saiu. E eu acho que não há o porquê de ter essa discriminação de ser empresa grande lançando um jogo indie. Pode ser sim um jogo indie dentro de uma empresa grande, por que não? O jogo indie não está ligado diretamente ao nome da empresa ou ao orçamento dela, mas sim a essência do jogo indie, como você falou, né? O jogo indie, queira ou não, ele tem aquela receitinha de bolo dele, que por mais diferente que seja a maioria, ele segue. Então, se está dentro dessa receitinha de bolo do mercado, pode ser sim considerado um jogo indie, na minha opinião.
As produtoras também elas fizeram esse esquema de lançar mais jogos indies e tal, para também atiçar a criatividade para novos estilos de jogos. Você pode ver aí que vários jogos indies estão influenciando jogos maiores. E você ter uma subsidiária perto de você com aquela molecada jovem, ou pessoal mais que esteja um pouco mais afastado do AAA, com toda aquela energia, criando jogos novos. Cara, você tem um leque imenso aí de possibilidades de gêneros, de novos gêneros de jogo até. E isso é super positivo tanto para as empresas quanto para nós gamers, que é um saco. Chega no momento de todas as gerações de game que os jogos ficam iguais. Os jogos ficam iguais. Um vai lançando atrás do outro, eles vão não copiando a fórmula, mas também existem momentos na indústria em que pessoas tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo. Existe? Claro que existe.
Ou o mercado, né? O cara acha que aquilo é, né? E é isso que é a derrocada de cada geração, né? Nós tivemos uma geração de no começo era tudo uns jogos de labirinto, depois tudo uns jogos de navinha, depois tudo jogo de luta, depois tudo jogo de RPG. Aí vivemos aí os jogos de tiro há pouco tempo, né? E aí o indie, ele vem dar uma quebrada, né, nessa coisa toda, né? Ele vem pra mostrar, ó, tem alguma coisinha diferente aqui pra jogar, né?
E eu acho que isso é que vai sustentar o mercado.
Exatamente,
tá, gente? Eu acho que o indie, ele não é moda, não, tá? Eu acho que, assim, o indie, é óbvio que o que a gente pode esperar, talvez, o mercado indie, eu tô falando isso aqui como uma opinião pessoal, são mudanças, tá? Pode ser que a forma com que a gente tem o mercado indie hoje em dia, ela sofra algum tipo de mudança no decorrer do tempo, porque a própria indústria possa vir a exigir isso, né? Esse tipo de adaptação, essa mudança. O exemplo que o Adão deu, eu achei perfeito, que já mostra uma pequena mudança, porque antigamente indie era indie, era o cara que não tinha nenhum tipo de conexão com as empresas grandes e ele autodesenvolvia. Hoje em dia a gente já teve uma primeira mudança, que é as empresas grandes fazendo o jogo indie, como o Adão citou. E eu acho que mais mudanças podem vir, que o estúdio indie, né, ele pode ser ele pode começar a ditar tendências de mercado, e ele poucas vezes é o contrário. Você não vê muitos jogos indie sendo influenciados pelo AAA. É um pouco do que o Fábio falou. Eu acho que quando um jogo indie sai e ele é muito bom, ele tem uma ideia muito legal, é mais fácil você ver um estúdio e falar: meu, adorei essa ideia, vamos fazer um jogo mais ou menos nessa linha, e esse jogo indie virar um AAA, não exatamente aquele jogo, mas aquela ideia virar um AAA, do que o contrário, porque o cara não vai criar, por exemplo, um God of War 2D ali e tal, assim, não que não fosse fazer sucesso, mas, cara, não tem porquê o cara fazer isso. Agora, de repente, os caras terem uma ideia de você pegar um pouco do que foi, por exemplo, o que a gente já comentou aqui, o próprio Distortions, né, levar isso para um jogo AAA, um Ori, alguma coisa nesse sentido. Cara, se os caras fizeram um jogo daquele, com o orçamento que fizeram, imagina se eles tivessem mais apoio, se eles tivessem mais grana, onde é que esses caras não poderiam ter chego, entendeu? Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que o mercado indie não é modinha, ele vai se sustentar, ele vai se sustentar por conta dos seus diferenciais e das mudanças que ele mesmo vai proporcionar pra gente no decorrer dos anos.
O Betão, você quer ver um jogo indie que resume exatamente tudo o que você falou e cala a boca de qualquer pessoa que vá contra o crescimento do mercado indie? Eu vou dar um exemplo. Por mais que ele seja discriminado, muitos taxam como jogo de criança, Minecraft foi feito pelo estúdio Mojang, que era um micro estúdio na época. Hoje já ultrapassou 70 milhões de cópias vendidas. É uma franquia multibilionária, tanto que a Microsoft pagou mais de $1 bilhão.
Mais de quanto?
Mais de $1 bilhão.
$1 bilhão?
$1 bilhão para comprar os direitos do Minecraft. E assim, é um jogo que até hoje tá aí, tendo atualizações, né? É um jogo indie que hoje já tem uma equipe de AAA, que são centenas até milhares de pessoas por trás da produção de atualizações. E saiu em todas as plataformas que você procurar, tem. Então, assim, os indies têm como crescer, sim, né? Falar, o AAA bate 10 milhões, God of War aí 15 milhões de cópias, o Mario, Zelda quando sai. Tá aí um exemplo que não só os AAAs podem alcançar essa marca. O próprio exemplo que você deu do Cuphead aí, já tem, não lembro o número exato, mas tinha passado de 2 ou 3 milhões de cópias vendidas, né? Só no ano de lançamento, na virada do ano. Então, assim, tem sim espaço para os jogos indies. Eles podem bater de frente com os jogos AAA em várias situações. E é isso aí. Quem tiver aceitando essa mudança de mercado vai estar curtindo tanto os jogos AAA e vai estar sabendo aproveitar também o melhor dos jogos indies.
Rapidinho, só para complementar o raciocínio do Adão aí, até vocês me corrijam se eu estiver errado, mas os jogos mobile, como por exemplo o Hungry Birds também, que é um jogo independente. Sim, de certa forma.
Não, de certa forma ele é indie, né? Ele é. Cara, a equipe que fez ele, os caras fizeram com cara e coragem. Deu certo, entendeu? Mas era.
Exatamente, eu acho que. Não, vamos lá, dadas as proporções, não tô comparando ele em números com o Minecraft, mas é um jogo que deu muito certo. Sim. As empresas que desenvolveram. desenvolveram Angry Birds hoje em dia, também a empresa, né, que desenvolveu a equipe, os caras ganharam muito dinheiro.
Ganharam. O cara chegou a contar uma piada muito boa na época, que era o seguinte: parem de trazer carros de dinheiro pra empresa. Tá ligado? É sério, cara. Eles ganharam muita grana, muita.
Olha, só complementando a informação pros nossos ouvintes aí, a Mojang vendeu Minecraft por 2,5 bilhões de dólares pra Microsoft. Bilhões, meus amigos. É dinheiro pra caraca.
Não vamos nem converter pra real, senão a gente fica triste aqui.
Então, galera, só emendando aí, só pra dar uma dica pro pessoal aqui, assistam um documentário que chama Indie Game. Ele fala exatamente da produção, dos bastidores da produção de três jogos que a gente citou aqui do indie da época, que foi o Braid e também o Super Meat Boy. Fala também, eu acho que um pouco da Mojang, fala o valor que foi vendido e tal. E você vê o dia a dia dos caras produzindo. Aquilo ali, pra mim, é a essência do desenvolvimento de jogo indie. Você vê que os caras são apertados de grana, decidem cortar algumas coisas do jogo porque não vai dar tempo de fazer, ou não vai ter grana pra cobrir. Enfim, esse documentário é excelente. Você digita aí no Google, você acha fácil pra assistir.
Não, e tem na Netflix, viu, pessoal? Quem assinar a Netflix quiser conferir.
Eu não sei se tiraram, né, mas a última vez que eu vi tava lá também. Mas também eu acho que tem na Steam, é de graça, você vai lá e pega também. É uma boa pedida para vocês entenderem mais e conhecerem mais o que é ser um desenvolvedor indie, cara, que é complicado. E como eu disse, é no meio da escassez que vem a criatividade, né? Escassez de recurso, cara, você tem que fazer o seu melhor com o pouco que você tem. E essa é a essência. E outra coisa também, por que não vai morrer os jogos indies? Porque sempre vai ter um malucão ali atrás do computador fazendo um jogo que ele gostaria de jogar que não tem. Essa é a essência do jogo indie.
É o espírito do negócio.
É esse espírito, né? Cara. Você senta e fala assim, pô, se tivesse um jogo assim, assado, pá, vou fazer. Tem um jogo que eu esqueci o nome, mas até o final do cast aqui eu vou falar pra vocês. Que é de um interrogatório, você tá no interrogatório e é vídeo, é um vídeo, né? Nem pixel art, nada, é filmado.
É o Her, alguma coisa, né?
Her Story. Esse isso. Mesmo. Puta, é demais, cara. Acho que até mais uma experiência do que jogo, mas é jogo também. Você vai tentando desvendar o crime e tudo mais, fazendo alguns questionamentos pra interrogada, né? É excelente, cara. Se você acha que hoje em dia alguma produtora grande lançaria um jogo desse? Nunca, nunca. Papers, Please, que é do cara lá que fica, ele fica lá perguntando, vendo os imigrantes, né, quem entra, quem não entra no país e tal. Cara, nunca uma produtora grande faria um jogo desse, nunca. Então
vendeu,
eu acho,
pra caramba esse daí, né?
O futuro dos games ainda é o game indie, com certeza.
Eu não digo o futuro, mas eu acho que ele é o que dá uma quebrada um pouco, assim. Ele mostra pro mercado que a galera quer jogar outras coisas, né? Tem um lá, como é que é? É aquele do pão que quer virar uma torrada. Sabe qual que é? Você é um pão e aí você tem que cair dentro da torradeira.
É que você controla um pão,
Cara, parece bobo e tal, mas, por exemplo, meus sobrinhos aqui adoram. Me fizeram pagar, sei lá, acho que era R$30. Me fizeram comprar o jogo, entendeu? Então, assim, o indie, ele tem, sim, ele dá uma quebrada no mercado. Os meninos poderiam estar jogando Super Mario no Wii U, fazendo outra coisa, eles estavam aqui jogando o jogo da torrada. É uma terceira opção, muitos podem ver assim, mas, na verdade, é o que eu estou dizendo. Ele mostra pro mercado que tem espaço para outro tipo de jogo que não é o jogo da moda, né? O estilo de jogo que tá mais em evidência em cada época, né?
Na verdade, é o único nicho que dá espaço pro absurdo, né? Na indústria AAA você não pode errar, cara. São milhões envolvidos. Já no jogo indie, você pode achar sua criatividade a mil. Como você falou aí desse jogo aí do Punk, que acho que até é Braid o nome, né?
Esqueci. I am Braid.
E tem também um outro que é muito famoso, que é o Goat Simulator,
Goat,
né?
Simulator.
Controla uma cabra fazendo loucura pela cidade. Onde você ia ver isso no estúdio grande? Nunca?
esse jogo é loucura. Vocês já jogaram?
É o GTA do Reino Animal, esse aí.
Cara, Gold Simulator é bizarro. É, você joga pra você acreditar que existe alguma coisa tão bizarra. Não deixa de ser divertido, sim, mas é bizarro.
Sim, eu jogo aqui com meus sobrinhos aqui, eles fazem o pentagrama no chão pra chover cabra. Cara, é loucura total. O jogo tem a física mais idiota do mundo. Mas você vê que teve uma legião de fã na época, né?
Exato.
E isso é muito legal, né, cara? Saber
coisas
que...
curiosas, coisas diferentes, Fábio, sempre vão chamar, vão atrair seguidores. Se você fizer mais do mesmo, é mais difícil, porque você vai estar concorrendo com gente que já faz aquilo, de repente faz aquilo melhor que você. Se você fizer alguma coisa diferente, vai acabar atraindo. Pode atrair menos, pode atrair mais, mas vai ter alguém que vai gostar do seu trabalho. Então, cara, o maior exemplo disso é esse jogo,
não,
entendeu?
Eu vou mais além, Beto. Eu ouso dizer que o mercado indie revitalizou o mercado gamer.
Com certeza.
Porque nessa geração atual, a gente tem muitos menos títulos lançados devido ao alto custo da produção, que vinha ficando saturado, tudo mais do mesmo. E a curva, né? A curva por fora dos AAA é justamente os indies. É o que dá uma experiência diferente pra gente, pra sair, ficar tanto tempo aguardando, sair aquele AAA que a gente tá aguardando. E o mercado, se não fosse os AAA, poderia ter dado uma estagnada. Ouso dizer, mais longe ainda, que o mercado poderia sofrer até um novo crash, não muito longe, devido à estagnação da criatividade. Né? Que os AAA seguem tudo, hoje em dia, na minha opinião, segue tudo a mesma linha ali. Né? Tem algumas exceções, tem, mas a maioria tá naquela receitinha de bolo e ninguém ousa sair fora. Porque se sair fora, o jogo pode não vender e dar um prejuízo tão gigante pro estúdio que muitos fecham. A gente tem exemplo de vários estúdios aí que fecharam porque erraram em apenas um jogo, cara. A produção já é tão cara, é tanto tempo, tanta gente envolvida, que eles não podem ter margem de erro. Um erro pode ser o fechamento do estúdio.
Se não vender, fecha a porta, amigão, não tem essa. Money, time is money, cara. Se não vender, já era, fecha a porta.
Um exemplo disso aí, mais uma vez, me corrijam se eu estiver errado, mas é o que aconteceu com o No Man's Sky, né? No Man's Sky aí, todo mundo esperava muito do jogo,
né?
E o jogo foi uma baita decepção, e eu não sei não o que vai acontecer com o estúdio, hein? Porque, cara, quem que vai confiar mandar aqueles caras desenvolverem algum jogo agora?
E os caras com baita apoio da Sony, né, tal, né?
Exatamente.
Você vê que nem sempre essa guarda, né? Essa guarda de uma empresa grande faz... Talvez tenha sido até isso que tenha deixado o jogo ruim, né? Algumas limitações que a Sony possa ter passado pros caras. Mas
se você for pensar assim, cara, ó, hoje, na minha opinião, sem a gente sair muito do tema de indies, mas eu não sei se isso tem muito a ver, Fábio, porque se você for pensar, os melhores exclusivos de mercado hoje, na minha opinião, são Sony. Então, as mesmas limitações, entre aspas, que o estúdio de No Man's Sky recebeu, é o mesmo que a Santa Mônica, que é a Naughty Dog, que todos esses recebem.
Mas, cara, aí se você tem um Santa Mônica ou Naughty Dog, você tem crédito, né? Você vem ali de uma certa... vem ali de um... Já tem um nome, né, cara?
Já tem nome,
os caras
exatamente.
Vão lá e falam assim, ah, meu, o God of War novo, a gente quer que seja um sucesso como os dois anteriores. O cara tem um pouco mais de liberdade, né? Agora você tem um No Man's Sky ali, que os caras vão injetar uma grana e tal... Alguma limitação deve ter por parte. Não tô dizendo que isso fez, tô falando que pode ser, né? Pode ser, pode não ser, a gente nunca vai saber. Mas que, infelizmente, ele foi muito abaixo da expectativa, foi, né?
Mas sabe qual é o problema, Fabão, disso aí? Que eu acho que isso não se aplica só a games indies, é quando você desenvolve um jogo em torno de uma tecnologia. Que eu acho que esse foi o grande erro. Teve o... acho que era o L.A. Noire, que lançou, que os caras... Foi o inverso, né? Deu certo, tudo bem, mas... O que eles fizeram? Eles tinham uma puta tecnologia lá de captura de imagem, de expressão facial, né? E aí eles falaram assim, mano, vamos fazer um jogo pra mostrar essa tecnologia aí. Deu certo, tudo mais e tal.
Deu certo, entre aspas, né?
Mas digo assim, mais do que o No Man's Sky, eu acho.
Sim, sim, sim.
Mas assim, você quebra a cara, você não tem um... Eu acho assim, é um grande erro você pegar uma tecnologia e pensar, a gente tem que fazer um jogo disso. Ah, é realidade virtual hoje em dia. Ah, vamos fazer um jogo. Porra, pega os primeiros jogos. Cara, ruim pra caramba. E assim, acho que tem que ter uma fase de experimentação daquilo e você elaborar melhor o jogo pra lançar. E não só falar assim, ah, que nem o No Man's Sky. Ah, esse jogo aí ele vai construir os planetas dinamicamente, em tempo de processamento, não sei o que e tal. Todo mundo falou assim, nossa, vai ser um puta jogo. Não, não é. Você pode fazer uma animação que, em menores proporções, de vários dados sendo jogados e rodados dinamicamente, que não vai ser um bom jogo, vai ser um jogo de dado. Entendeu?
E isso poderia ser o fim de um estúdio indie,
com
hein,
certeza.
Gente? Imagina só, isso pode ser o fim de um estúdio grande e também poderia ser o fim de um estúdio indie.
Outro jogo que deu super errado é o Mighty No. 9, né? Teve um puta apoio, era o cara da Capcom, era o... Que eu odeio, cara, eu odeio essa frase, mas eu vou falar que era o sucessor espiritual do Mega Man. Cara, toda vez que fala sucessor espiritual é quando eu não quero nem saber do jogo. E aí o cara fez aquilo lá, o cara não acertou nada, sabe? Tipo, é um jogo ok, é um jogo do Mega Man, mas ele tá mais pro Mega Man, aqueles que saíram pro Play 2, né? O 7 e o 8, né? Acho que é o 7 e 8, não lembro agora, que era 2.5D. E não acrescenta nada, o jogo é ruinzinho. Eu prefiro aquele Gunvolt, que também é de um estúdio indie, né? E também é um sucessor espiritual do Mega Man e é muito melhor, cara.
Ficou bem melhor.
Bem melhor, e inclusive tem participação do Mighty No. 9 lá, Dudu. Tem participação do personagem no joguinho lá, né? Então, cara, no fim às vezes não, nem sempre porque é indie também vai ser revolucionário, nem nada do tipo, né? Às vezes o cara vai lá fazer um jogo de vôlei que é só um jogo de vôlei mesmo, que foi o que o cara fez, né? Ah, vou fazer aqui um Mega Man aqui que a Capcom não me deixou fazer, eu vou fazer aqui. Beleza, a Capcom não deixou fazer, ela tava muito certa, sabe? Quando você acaba vendo o Mighty No. 9, né?
Voltamos então aqui do intervalo do nosso Warpcast, falamos bastante aí do mercado indie em geral, tanto brasileiro quanto americano, mas eu gostaria agora de adentrar aqui com meus caros amigos no mercado brasileiro, que é o nosso mercado que vem demonstrando um amadurecimento, um crescimento no mercado indie, e eu queria saber de vocês, visando o mercado atual, já depois de toda essa evolução que o mercado vem tendo nesses últimos anos, vocês acham que o mercado já brasileiro já é um mercado competitivo para o cenário indie? Ou é um mercado que ainda precisa amadurecer mais um pouco para competir lá fora?
Cara, eu acho sim que o Brasil ele pode competir. Nossa, tô falando igual os caras comentaristas esportivos, né?
Mas eu acho sim que o Brasil tem plenas condições.
Não, tem sim, galera. A qualidade dos estúdios que a gente tem aqui no Brasil hoje não deixam nada, não deve nada para os estúdios de fora. Tem eu posso destacar aqui, eu tinha falado antes, da Behold. Os caras começaram lá com o Knights in Pen and Paper, que foi o primeiro, que eu acho que eles começaram, pelo que eu me lembro. Aí eles lançaram o segundo, explodiu e tal, eles venderam a franquia lá, acho que eu esqueci o nome da produtora. Aí depois eles já vieram com o Chrome Squad, que é muito legal, são propostas completamente diferentes, que é isso que eu gosto desse estúdio, cara, é que os caras, eles são indie mesmo, na essência, eles vêm com jogos diferentes e de extrema qualidade, cara. E é engraçado, eu fui em uma palestra, na verdade, eu fui um tempo atrás numa palestra da Unity, né, que é uma ferramenta usada pelos desenvolvedores indies, já me aventurei bastante também aí no mundo dos indies, produzindo uma coisinha ou outra. E eu fui uma certa vez assistir uma palestra lá e o pessoal da Behold estava lá. E eles disseram que... Putz, olha como que é. Eles que fizeram um jogo mobile, acho que de criança, né? Mais voltado pro público feminino, de ficar penteando o cabelo, tinha que fazer maquiagem e tal. Aí eu acho que não deu muito certo, aí cada um foi para um lado. Só que eles tinham um sonho de fazer jogo, né? Eles tinham essa ideia já do Knight, se eu não me engano. E aí, um cara e mais um começaram a se encontrar direto no Starbucks, né? E eles, super duros, sem grana e nada, iam lá no Starbucks pra fazer. Aí, às vezes, uma vez ou outra, eles compravam um cafezinho, né? Pra não ficar chato. mas ele falou que virou o escritório deles lá. E eles fizeram o jogo inteiro dentro do Starbucks, o Knights and Pen and Paper. E o fato que ele, um fato curioso que eles disseram, que o que fez o jogo crescer foi a comunidade, porque o pessoal entrava nos fóruns e falava: meu, como que faz tal poção? Ou como você faz pra ter mais sorte no jogo? E pra não sei o que. E assim, os fóruns ferviam lá. E com isso fez com que o jogo se popularizasse demais. E eles conseguissem lançar aí e fazer esse sucesso mundial. É, não só isso também, eu acho que a Aquiles também, né? Aquiles é um puto estúdio nacional. E um jogo que eu gosto deles, que eu acho fenomenal, não é meu estilo, mas eu acho que eles fizeram um trabalho primoroso, foi o Ballistic. Não sei se vocês conhecem. Os caras conseguiram fazer um jogo desse nível. É um jogo, é um FPS, né? Eles conseguiram fazer rodar no browser, cara. Você não precisa instalar nada. Você entra, não sei se tá no ar ainda o jogo, né? Mas você entrava lá no endereço e ele rodava completamente no seu site. É um puta jogo. Eu acho que é de 2014. Depois vocês dão uma pesquisada aí, quem ficar interessado. É um puta jogo legal de tiro que roda no browser. Cara, como eles conseguiram chegar nesse ponto, putz, é muito raça.
Eu cheguei a jogar, é do estilo Counter Striker, né?
Tipo, isso!
Eu cheguei a jogar, ele não funcionava, chegou uma época lá que o Chrome cortou o acesso ao jogo, você não conseguia jogar, mas eu joguei bastante, achava super bonito, era gráfico de Call of Duty, né, cara?
Exatamente, agora para um estúdio brasileiro fazer isso, você fala assim, pô, os caras estão preparados? Com certeza, cara, com certeza. O que falta é incentivo, que muitas empresas não têm, cara.
Vale ressaltar, Alda, que o estúdio Aquiles é o mesmo estúdio por trás do Horizon Chase, que é um puta do jogaço, inclusive tá saindo versão física no Brasil agora, acho que até exclusivo da indústria nacional, né? Acho que vai ser só aqui no Brasil, né, pro PlayStation 4.
Só pro PlayStation 4. E não sei se é só aqui,
Turbo,
se é só aqui no Brasil a versão física, não sei, mas...
Mas o jogo é fantástico, é uma homenagem ao saudoso, até eles mesmos disseram, os produtores, ao Top Gear, né, que é um jogo que no Brasil é famoso demais, até mais famoso que lá fora, e o jogo ficou qualidade fantástica, cara. Eu aponto o Aquiles como um dos maiores estúdios hoje, indies aqui do Brasil.
Com músicas do próprio cara lá do Top Gear.
Exatamente. O próprio produtor da trilha sonora do Top Gear fez desse jogo.
E o Aquiles, eles eu tô vendo aqui um pouquinho aqui o histórico dos caras. Os caras fizeram jogos pro Cartoon Network, pra DreamWorks. Então, assim, não preparado com certeza a gente tá, né?
O ganha-pão dos caras são esses jogos terceirizados, né? E eles conseguiram uma puta parceria legal com a Cartoon Network. Eles fizeram, acho que se não me engano, o jogo do Ben 10. Na época, eles também participaram da conferência que eu fui assistir lá da Unity. E eles falaram um pouco que eles fizeram uma puta parceria legal com a Cartoon Network.
O Ben 10 fizeram do apenas um show também.
Ó, eu acho que, assim, isso que vocês estão falando em termos de talvez ser o maior, pode até ser mesmo, concordo com vocês, eu acho que a representatividade desses caras, ela já tá mais estabelecida, e que os caras, o Horizon Chase principalmente fez um tremendo sucesso, todo mundo que jogava Top Gear comprou esse jogo, é sensacional, mas eu também, assim, acho que a gente tem mercados, tem estúdios que estão começando agora, que estão crescendo e que são promissores, né? Eu particularmente, assim, na verdade tem dois que estão crescendo e que ganharam muito destaque na minha visão, que eu tô acompanhando o trabalho dos caras há pelo menos um ano. Um deles se chama Massive Work Studio, ok? Eles estão desenvolvendo agora um jogo chamado Dolmen. Eu testei esse jogo a primeira vez o ano passado na BGS, ele tá em Kickstarter agora. Cara, o jogo é uma mistura aí de Dark Souls com Dead Space, sabe? Tem toda uma pegada assim, bem Souls. Ele é um jogo bem bonito graficamente.
Ah, eu joguei na BGS, eu joguei. O meu sobrinho jogou também, ele conversou bastante com o cara lá, né? É fantástico, esse jogo é...
Qual que é o nome do jogo?
O jogo é Dolmen, Dolmen. O nome do estúdio é Massive Work Studio.
Mas os caras, você vê que eles tiveram bastante cuidado, né? Tem um cara só pro roteiro, né? Tem um cara... Meu, eu vi, assim, só dos caras conversarem ali com a gente, você via que, apesar de ser um indie, ele é um indie mais bem organizado, assim, sabe? Ele é um indie mais... O cara sabe onde ele tá pisando, né? Como é que ele quer o jogo e tal. Lindo, fantástico o jogo.
Exatamente. Então, eu conheci esses caras na BGS, conheci o jogo na BGS, fiz uma entrevista com eles lá. E a partir daí passei a acompanhar, já tô apoiando os caras no Kickstarter, inclusive. É até um convite para quem estiver ouvindo aí, quiser conhecer lá Massive Studios, procurem lá, Massive Work Studio, procura lá no Kickstarter que vocês vão ver. Um outro jogo que é de um estúdio bem pequenininho aí, na verdade é de duas pessoas, né? É do Among Giants, que é o criador do game Distortions, né? Eu tive o prazer de conversar com o Thiago, que é o criador do jogo, né? Ele teve um bate-papo comigo lá no canal, a gente fez um bate-papo sobre a indústria indie no Brasil. E cara, e uma coisa, olha que bacana, né? A gente sempre, quando a gente fala de desenvolvimento independente, a gente costuma pensar numa galera sofrida, numa galera que não tem grana, numa galera que deve correr, suar sangue, etc e tal. E ele falou que não é bem assim. Ele falou que sim, é difícil, o principal motivo é o que todo mundo já sabe, que é a grana, né? Mas, cara, que eles, quando ele tá fazendo algo que ele gosta, que é desenvolver o jogo, ele se divertiu demais fazendo Distortions. Demorou, gente, o Distortions demorou 8 anos, demorou quase 9 anos pra ficar pronto. Só que ele falou que foram 9 anos de prazer. E olha que curioso, hein? Eu não sei se isso é algo exclusivo, tá? Se é a experiência pessoal do Thiago, ou se isso é algo mais generalizado, né? Mas ele falou que um dos momentos mais tristes pra ele foi quando entrou na reta final, na pré-entrega do jogo. Sabe por quê? Porque ele começou a refletir sobre... Ele não ia mais ter aqueles momentos de desenvolvimento do Distortions, porque a partir dali o jogo seria lançado. É um jogo que não tem previsão de DLC nem nada. Então ele falou, poxa, acabou o meu hobby, o meu passatempo, que é desenvolver o jogo, e eu vou ter que entregar o jogo agora, e ele vai passar a ser o jogo das pessoas, e o meu lazer, meu prazer, que era desenvolver o jogo, acabou. Então, assim, cara, eu achei isso sensacional. Eu até comentei isso com ele no dia que a gente teve o bate-papo, porque eu falei, cara, Thiago, acho que você trouxe uma visão que pouquíssimos desenvolvedores trouxeram pra gente quando a gente tem esse bate-papo, né? Porque eu não tô reclamando, nem tô dizendo que todos são assim, né? Mas a grande maioria dos estúdios, quando você tem aquele bate-papo, é sempre aquela conversa de, nossa, as dificuldades, é complicado, e é isso, e o dia-a-dia, e a gente não tem dinheiro, não tem apoio e tal. E ele trouxe uma visão totalmente diferente. Ele falou, não, cara, eu optei fazer jogo indie, eu adorei fazer o jogo indie, eu me divirto fazendo jogo indie, e, cara, mesmo sem dinheiro, eu adoro, e é o que eu quero fazer e tudo mais. Então, assim, eu acho que isso encorajou até... Quem viu a entrevista que eu fiz com ele, acabou saindo encorajado. Um moleque que tem vontade de desenvolver um jogo, que assiste muita gente falando das dificuldades de ser um desenvolvedor independente, quando escuta o Thiago falar, o cara muda um pouco esse prisma dele, ele muda um pouco essa forma de enxergar isso. Fala, caramba, olha aí, ó. Tá aí um exemplo de um cara que não tinha grana, demorou pra caramba pra desenvolver e gostou da experiência, quer repetir a experiência e se divertia fazendo o que fazia, né? Então eu acho que esse exemplo do Among Giants aí com o Distortions é um contrapeso, né? Ele, mesmo com pouca grana, com um monte de pressão pra gente lançar o jogo e tudo mais, eu adorava fazer aquilo, queria continuar fazendo aquilo, e foi sofrido lançar o jogo porque ele teria que deixar de fazer aquilo. O que vocês acham aí disso que o Thiago falou?
É um jogaço, né, Beto? Assim, eu fiquei surpreso com a qualidade dele. Eu posso apontar que é um dos jogos brasileiros mais bonitos que eu já vi feitos por um estúdio indie. Inclusive foi eu que indiquei pro Betão, né, Beto? E assim, a gente teve a oportunidade de jogar em live ele tudo. O jogo é, assim, é lindo mesmo. Você vê a qualidade, assim, da arte do jogo, da trilha sonora, é tudo muito bem pensado. Logicamente, você consegue enxergar algumas limitações de orçamento, de tecnologia no mercado brasileiro? Consegue. Mas você vê uma evolução muito grande dos jogos brasileiros ali na essência desse jogo, né? Inclusive, em algumas partes, ele chegou a lembrar até os jogos da Quantic Dream, porque ele é bem envolvente assim, na questão emocional do jogador. Tem uma parte, para quem não sabe a história desse jogo, a protagonista, a arma dela no jogo é um violino. Então tudo que ela tem que desenvolver de quebra-cabeça ou até enfrentar os inimigos são com notas musicais, né? Então não tem diálogo no jogo. é tudo através da música. Então você entra de cabeça na história, é muito envolvente. E eu lembro que o Betão parabenizou pelo trabalho do Thiago. A gente achava até que era uma equipe maior, né, Betão? Na época.
Exatamente.
Quando a gente descobriu que era uma equipe de duas pessoas.
De duas
pessoas. Dá um mérito maior ainda a esse estúdio.
Só pra complementar um pouco da experiência com o jogo, tudo isso que o Adão falou, concordo 100%. E além disso tudo, eu não sei se existe essa palavra, mas é o abstratismo de como tudo acontece dentro do jogo. Ele é um jogo muito abstrato porque, como o Adão explicou, a gente tem que recompor as memórias dela através de música, através de lembranças dela. O jogo se passa nas memórias dela e tá tudo bagunçado. Então tem muita coisa, tem muitos lugares que você anda, não faz sentido. E você fala, cara, como que aquilo tá flutuando aqui? Como que tem uma água em cima daquele lugar e não sei o quê? Só que, cara...
É bug.
É, exatamente. Você chega, em alguns momentos você chega a pensar que o jogo tá bugado. E não tem nada a ver. A hora que você consegue resolver aquele puzzle, consegue resolver aquele desafio, que a coisa se resolve e a parada toma forma, cara, é sensacional. Então, assim, você fala, meu, como é que os caras foram pensar numa parada tão bacana assim?
A história é muito profunda, né, cara? Tipo assim,
totalmente.
Quando a gente jogou e eu pude ver um pouquinho mais da história, cara, eu fiquei surpreso com a complexidade de um roteiro. É um roteiro que, se facilmente fosse aplicado a um estúdio gringo, cara, ia estourar. Porque a história é muito boa, cara. Né? A protagonista, ela perde a memória dela, ela acorda assim, do nada, perdeu a memória dela, e ela começa a reconstruir, a resgatar essas memórias, como eu falei, através da música. E o mundo é totalmente abstrato, como o Beto falou, e conforme ela vai avançando nos puzzles, ela vai montando aquele mundo, até que aquela memória dela se concretiza e busca a memória real na mente dela. Então o mundo abstrato é como aquele mundo, aquela memória tá bagunçado na cabeça dela, e faz parte da música resgatar essa memória de volta. É muito profundo o roteiro.
Nossa,
desse jogo, cara.
Louco demais, cara, louco demais. E vocês falaram desse jogo, eu lembrei de um que foi bem falado um tempo atrás, acho que Thorin.
Sim.
Vocês lembram desse jogo? Que fim deu esse jogo?
A gente comentou no começo, né? O Thorin é da Sword Tales.
Inclusive, ah, é verdade.
Tem um detalhe importante, que o Thorin foi o primeiro jogo indie brasileiro a conseguir a lei de incentivo à cultura para games.
A lei Rouanet, então, né? É verdade,
então,
né?
A partir do Thorin, os jogos conseguiram usufruir dessa lei de incentivo. Até anterior ao Thorin, era bem complicado você conseguir financiamento governamental.
É o que falta hoje em dia, né? Financiamento... da investimento, não só do Estado, né, mas das empresas também, cara, porque se a gente depender só do governo, a gente não consegue nada, né? É, fica naquela tipo, ah, o que você tem que fazer? Ah, Lei Rouanet? Puta, aí fica nessa, não sei. Sim. Como funciona bem, mas... Esse...
E eu acho que também um pouco de educação, nos termos de... Não educação em ser educado, mas educação mesmo de aprendizado, né? Eu acho que a gente poderia já ter uma introdução no mundo digital, nas escolas públicas também, porque muitas escolas particulares já têm, né, essa introdução ao mundo digital, algumas linguagens, porque assim, gente, nós que estamos no mercado aí, a gente que acho que todo mundo aqui deve ter mais ou menos a mesma média de idade, tá na casa dos 30 aí, né?
25.
25 que eu conheço o Oda.
então assim, cara, a gente sabe que, por exemplo, numa empresa grande de tecnologia, numa empresa de telecom, vamos citar alguns exemplos aqui, como se você for trabalhar numa HP, numa Microsoft, numa IBM, numa Vivo, numa Claro, numa... cara, você tem que ter o básico de uma linguagem de sistemas para você conseguir se comunicar com as equipes lá dentro, porque uma pessoa de marketing que vai pedir algo para o cara de TI tem que saber mais ou menos o que o cara de TI vai fazer para não falar besteira e não falar coisas impossíveis de se fazer. E eu acho que assim, isso despertaria também essa questão do desenvolvimento de jogos, porque a molecada que tem essa... O cara que tá jogando um PUBG hoje em dia, o cara que tá jogando um Cuphead e ele fala, meu... Olha isso daí, ó, isso aí, eu quero fazer isso, é isso que eu gosto de jogar, é isso que eu quero desenvolver. Eu tô imaginando que eu tô jogando aqui o PUBG, eu poderia fazer um mapa assim assado, poderia colocar uma gravidade de tal jeito e tal. Só que ele não tem ideia de como fazer
como
isso.
Como começar, né?
de como começar exatamente. E os cursos são caros. Então, você imagina se você tem um incentivo que começa na escola, com a criança aprendendo a ter essa base de programação que seja. E aí, através dessa base que ele tem, ele vai descobrir como que é a parte de jogos também. E aí ele vai conseguir se aprimorar e vai descobrir se é aquilo que ele quer fazer. Então, eu acho que sim, tem que ter incentivo ou da Lei Rouanet ou da lei que seja, que é um incentivo fiscal, isso é preciso. Mas também eu acho que as escolas públicas já passou da hora de, assim como foi obrigatório em algum momento ter o inglês, você ter um segundo idioma, já chegou a hora de ter também a parte de algum tipo de programação, de uma linguagem de programação.
Sim, entendeu? Programação básica, né? Tem que ter. Hoje a gente está evoluindo, a educação tem que mudar. A gente não pode ficar do mesmo jeito há mais de 100 anos, desde a Revolução Industrial, aprendendo da mesma forma, sim, as mesmas coisas. Não pode. E assim, eu tenho um incentivo para dar para a galera aí, ó. Eu desafio os nossos ouvintes aqui a desenvolverem um jogo curto, indie, com os personagens aqui desse episódio do Warpcast. Fica lançado o desafio aí. Aí pode até perguntar, pô, mas como eu vou começar? Eu tenho uma dica pra dar pro pessoal. Tem essa ferramenta Unity, que hoje ela é a mais popular. Você faz jogo pra celular, você faz jogo pra internet, você faz jogo pra web, né? Você faz jogo pra PS4, que todas as plataformas você consegue fazer jogo. Ou se você quiser ser mais raiz mesmo, mais roots, e você não quiser abrir um Mega Drive para descobrir como funciona e começar a codificar nele, o que você pode fazer? Existe um projeto que chama Pico 8, né? Ele é um console virtual. Ele só existe na internet, então ele só roda web. E o cara desenvolveu, ele tem a própria linguagem simples dele lá. Ele tem até ferramentas de design que para você criar a pixel art. E você distribui os seus jogos para um arquivo que é tipo um PNG. É um PNG mascarado lá, porque o próprio arquivo do jogo é a label do jogo, é como se fosse a caixinha do jogo. É muito louco, cara. Então você entra lá, você pode fazer, lá tem ferramenta de áudio, tem as ferramentas de pixel art, como eu disse, e é bem legal, cara. Eu vi alguns jogos, é meio antiguinho até isso aí. Eu lembro que na época que eu tava estudando desenvolvimento de jogos, eles lançaram isso daí, eu corri atrás pra ver, e é bem legal, cara. Tem uma galera que comercializa esses jogos. Então você que tá ouvindo aí, cria um jogo aí do nosso podcast que a gente quer ver. Posta aí pra gente, comenta com a galera aí que o jogo que você quer fazer, reúne aí, faz um, dois, três grupos aí de pessoas, faz um joguinho aí, manda ideia pra gente aí pra gente tornar isso realidade. Isso aí é um pontapé também.
Qual que é o site,
né,
Oda?
Cara, esse do Pico 8 é da Lexa Loffler, a gente põe aí. Se você digitar Pico-8, já vai cair
no site. Pico Fantasy Console, isso,
acho que é isso. Aqui tem mais de um link até. Se você colocar só Pico 8, você vai ver lá que tem distribuição dos caras. E assim, é limitado, porque você tem a resolução, acho que de 128x128, 16 cores.
Nós vamos deixar no comentário aí pros ouvintes.
Isso, né? Acho que a linguagem é Lua. E é uma linguagem feita por brasileiros aqui, que estourou que
Street
na
Fighter,
época.
Que foi usada no Street Fighter 4, né?
Exatamente.
Os caras não dão crédito nos consoles, mas... quem jogou a versão arcade tá lá, né? Que era feito no Lua.
Lua, e é uma linguagem que os caras da... acho que foi da USP, eu não sei, de alguma universidade
da Rio que era. Não, do Rio de Janeiro.
É do Rio de Janeiro?
Isso.
O Fergie, sei lá o nome.
Ah, não vou lembrar agora, mas faz um pouco de tempo que eu vi isso aí. Mas é do Rio de Janeiro,
Então, quem quer começar a desenvolver, desenvolve um joguinho aí mesmo, nessa ferramenta, ou se quiser uma coisa mais abrangente, já vai pra Unity, cara. Tem vários tutoriais aí na internet, você consegue fazer um joguinho aí.
É interessante a gente observar como o mercado brasileiro amadureceu no quesito desenvolvimento de games, né? Nós já temos aí há quase 10 anos faculdades com cursos voltados 100% para desenvolvimento de games. Temos iniciativas privadas de empresas que organizam concursos, né? Tem aquele bem conhecido que os desenvolvedores indies vão e tem um dia para criar o jogo. Então começa de manhãzinha até a noite, tem que entregar o jogo pronto, né?
Tem vários gens.
É os gens, né? Então tem vários concursos aí que premiam, motivam esse mercado. Tem os eventos também, como a gente já falou, a BGS, desde que ela veio para São Paulo, pelo menos que eu me lembre, ela tem a sua parte indie lá, que ela dá o espaço para os estúdios. Ou seja, o maior evento gamer do Brasil dando espaço para os estúdios indies divulgarem o trabalho e a qualidade aumentando muito. Na minha opinião, muito, viu, Adão? Né?
Isso, a qualidade a gente ser boa, o que na minha opinião é o setor mais legal da BGS, cara.
Com certeza. Que, aliás, a galera deveria comparecer mais, assim, eu acho que o pessoal...
Mas na boa, Fábio, ano passado chegou gente tava pra lotado, caramba. Eu acho que era... cara,
tava lotado.
Os anos anteriores talvez nem tanto, mas o ano passado o setor indie ficou cheio, tinha fila pra jogar os jogos.
Sim, sim. Eu quando eu vou, assim, eu tiro um dia pra ir, né, levo meu sobrinho, cara, a gente se diverte lá com os indies lá. Ele tira as dúvidas dos jogos com o pessoal, né? Conversa bastante. E eu acho que falta um pouco disso daí. Tudo bem que lotou dessa vez, mas a gente tem que sempre salientar para o pessoal ir sempre, né? Todo ano,
quando eu vou na BGS, eu dou uma atenção especial ao setor indie, né? Esse ano específico, 2017, como eu fui somente um dia, eu fui num dia que era impossível jogar nas empresas grandes porque as filas estavam quilométricas. Então eu joguei mais na área indie ali. Inclusive eu queria destacar um jogo que pra mim foi o destaque dessa edição. O jogo é lindo, cara, é lindo. Até o Celso já falou sobre ele também, que na opinião dele foi o preferido da BGS, que é um jogo feito pelo estúdio LumiArts, que é um estúdio pequenininho também. Inclusive foi legal que eu bati um papo com o desenvolvedor do jogo. Ele é bem tímido, cara, então você via que ele era até cometido assim nas palavras que ele falava, você sentia que ele não tem muito costume falar em público nem pra entrevista, né? E o jogo chama Esquadrão 51.
Nossa, é um shmup
de nave, lindo, cara, lindo. Parece, ele remete muito aos filmes dos anos 20, 30, né?
Dos anos 30,
parece que a navinha tá pendurada por um barbante, aí vem os alienígenas, invasão alienígena.
É preto e branco, né?
É. Mas a história é isso, os alienígenas estão invadindo a Terra e esse Esquadrão 51 é o esquadrão da Força Aérea que tem que destruir as naves alienígenas.
Ele é todo preto e branco,
ele
tal,
é todo, né? Ele lembra muito, cara, a essência do Cuphead, né? Porque ele lembra os filmes lá dos anos 30, 40 e que era tudo teatrinho montado,
maquete,
coisa linda,
né?
Pro pessoal ter uma ideia assim, ele parece uma maquete, você vê como se tivesse as linhazinhas controlando as naves, né? Os aviõezinhos e tal. E ele tem uma perspectiva que você sente como se tivesse um fundo, sabe?
Sim.
É assim, você passa por dentro e por fora de algumas coisas. É bem legal mesmo esse jogo aí.
Esse jogo, ele me contou que todos, inclusive depois eu fui procurar mais depois da BGS sobre os concursos que ele participou, todos os eventos que ele saiu premiadíssimo, alguns como o melhor jogo da exposição. E depois da BGS ele conseguiu autorização pra sair nos consoles também, então vai sair no Xbox One, vai sair no PlayStation 4.
Que da hora, hein?
Né? É um jogo que com certeza vai abrir muito a visão dos gringos pro mercado nacional, porque é um jogo que tá com a qualidade fantástica. Nossas animações, cara, é absurdo, cara. Porque ele passa um filminho com atores reais, com jornal noticiando as coisas da época. Ele tem qualidade de jogo gringo, cara. Eu posso falar isso com certeza.
I am Andrew Ryan. And I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose rapture.
Bom, aproveitando esse assunto legal aí, pessoal, eu queria saber o seguinte: falamos do mercado indie geral, falamos do mercado nacional. Chegando agora na reta final do programa, eu quero saber a opinião pessoal de cada um de vocês. Eu quero que vocês citem aí 3, 4 joguinhos indies que é indispensável para os jogadores aí que querem adentrar nesse mundo indie, querem conhecer um pouquinho mais. Vou começar por mim falando, tá? E vocês podem ir na sequência. Para mim, assim, eu gosto muito do mercado indie, acompanho, sempre vou lá na Steam, ver que sai muito jogo indie que só sai na Steam, né? Vou lá caçar os novos, ver se tem alguma coisa curiosa. E através disso eu cheguei em alguns jogos bem peculiares que eu acredito que para mim tem uma importância grande. Vocês são jogos que mexeram comigo. Já joguei centenas de jogos indies, mas esses daqui que eu vou citar realmente foram diferenciados pra mim. O primeiro deles é o Guacamelee, que é bem famoso aí, saiu para diversas plataformas, que é um jogaço estilo Metroidvania, que é de um lutador de luta livre mexicano, né? Que a amada dele morre, é fantástico, cara. Quem não conhece ainda, pode ir atrás, tem na PSN, tem na Xbox Live, pode procurar lá pra comprar, que é um jogaço, tem na Steam. O segundo deles é um jogo que saiu ano passado, que achei fantástico também, que chama Little Nightmares, que é um jogo também obscuro, né? É um jogo que mexe com a fantasia infantil, é bem estilo Tim Burton, é um jogo fantástico também.
É dos ursinhos de pelúcia lá?
Não, esse daqui é um menininho que ele acaba entrando num mundo parecido com o Limbo, e aí é tudo fantasioso, né? É bem Tim Burton o jogo. É muito legal, saiu ano passado, é lindo, ele tava, se não me engano, tava R$48 na Steam, um negócio assim, mas é um jogaço, vai te garantir aí umas 8 horas de jogo, fantásticas. E os meus do coração aqui, que tá no meu top 2, 1 e 2 lá de jogos indies, que é o Ori the Blind Forest, que esse dispensa comentário, pra mim é o melhor jogo do Xbox One, tá? Bate todos os AAA do Xbox One pra mim. E o Children of Light, que eu falei que foi o primeiro jogo indie que mexeu comigo de verdade no emocional. Tenho ele pra PlayStation, tenho ele pro Xbox, tenho ele pro PS Vita, eu procuro ter ele em todas as plataformas, que esse pra mim tá ali. É difícil eu falar que é o top 1, se é o Ori ou ele, mas os dois estão ali pau a pau, cara. E um jogo que me surpreendeu muito também, que é a última indicação, que saiu em 2015, que é o Punch Club. Eu sou muito fã de jogos de boxe, de filmes de boxe, Rock Balboa, etc. E o Punch Club foi um jogo que me surpreendeu muito. Eu conheci através de um vídeo que o BRKS Edu fez. É um jogo em que você é um boxeador, né? É pobre, na verdade, você... treina por conta própria, e um treinador acaba desenvolvendo, vendo o seu talento, né? E acaba te chamando para desenvolver no ginásio dele, só que é um ginásio bem pobre, aí você vai começar na carreira lá, devido ao fato de você ser pobre, você acaba se envolvendo com o mundo do crime, e aí o esporte tenta te tirar do mundo do crime, e aí você começa a evoluir na carreira, os caras arrumam a tocaia para você, te manda para cadeia, porque você é incriminado por um crime que você não cometeu. Eu não vou dar mais spoiler, porque a história é fantástica. Mas
Só pra poder complementar, não é um jogo de luta, tá? É um jogo de... meio estratégia, não é? Uma coisa assim.
Ele é meio RPG, porque você tem que aumentar atributos, RPG, isso, entendeu? Só que o boxe é o praxe, né?
É o plano de fundo do jogo.
Só que não bacana. Só luta, é bem observado. Senão o pessoal vai achar que é jogo de luta, né?
Eu comprei ele achando que era beat'em up, aí era um RPG e tal. Eu gosto muito dele, é bacana.
Você achou que era igual Punch-Out?
Não, achei que era tipo as fotos que tem na Steam, ele parece um beat'em up, né?
Ele é um jogo de RPG, né? Que você tem a evolução do personagem, você tem a evolução de carreira, você tem a evolução de vida pessoal do personagem. É bem envolvente a história. Pra quem gosta aí de Rock Balboa, aí vai se apaixonar por esse jogo. E essas são as minhas indicações indispensáveis. Você pode pegar qualquer um dessa lista que eu passei, que você tem ótimos jogos na mão.
Eu vou indicar três aqui também, cara. Um que eu gosto muito é... Eu não curto tanto aqueles jogos tipo... Eu gosto, mas não tanto aqueles tipo Limbo, assim, muito mais artístico. Eu gosto daqueles que é um meio termo e tal, né? Entre o artístico e o plataforma mais tradicional. Eu vou falar do Gianna Sisters, que é bem conhecido, né? Ele é um jogo de plataforma, tipo Mario, que você alterna entre as irmãs, cada uma tem uma cor e é afetada pela cor oposta, então você tem que ficar trocando entre elas. É um jogo de plataforma muito bonito, se eu não me engano tem pra videogame também, mas eu jogo ele no Steam, jogaço, né, quem quiser. E ele é baseado num jogo que era um hack do Super Mario na época do NES.
Sim, do NES.
Isso, e aí agora tem um jogo mesmo de verdade. Assim, tem duas, três versões, porque na verdade é a mesma coisa, os caras dão uma requentada e lançam de novo, né? Mas é bem bacana, Gianna Sisters. E eu vou falar do que eu falei lá da Joy Masher, né? Como eu curto mais um jogo retrô e tal. Eu vou falar do Oniken, cara. O Oniken, ele é um estilo parecido com... uma mistura de Ninja Gaiden com Strider, né? Porque você não tem muito aquela pegada do Ninja Gaiden, que é um pulo um pouco mais curto e tal, né? Sua espada tem um alcance maior, mais parecido com o Strider, assim. É bem legal. Ele tem um visual de Nintendo, assim, de 8 bits, assim. A dificuldade é a dificuldade que você teria no Nintendo, né? É um jogaço mesmo, cara. Quem tiver a oportunidade, é um jogo barato. Infelizmente não tem pra console, só tem pra computador, eu acho, nunca vi pra nenhum tipo de console, mas é
um jogo logo bem... mais sai pra Switch, fica tranquilo. É, mas a Nintendo Switch, tá abraçando, né? Os indies,
é verdade,
logo mais sai.
Mas, o Switch, por enquanto, eu não vou pegar, então por enquanto só tenho pra PC. E um que eu joguei a demo e tá naquele sai e não sai e tal, mas é um jogo, a gente não falou dele aqui, mas é um jogo assim... também pra cara que curte retro game, assim, cara que curte jogo de luta. Se você curte jogo de luta, cara, vai no site dos caras que tem a demo lá, que é o Trajes Fatais, que é da Unamin. Não sei se vocês conhecem esse jogo.
Conheço.
Sim. Fantástico. É, inclusive é um estúdio do Nordeste, se não me engano, né, cara?
É
sensacional.
De Fortaleza, sensacional. Né? Os caras, inclusive, cara, qualquer foto que sai do jogo, eles sempre colocam lá que... é o Unamin Brasil Fortaleza, sabe? Tipo, os caras.
Tem um cara lá, tem um calango lá, não tem?
Tem um cara da peixeira. Isso que eu achei legal. Que os caras falam em português os golpes, né? É tipo um The King of Fighters, assim, só que é um The King of Fighters simplificado. Você só tem um botão de ação, que ele vai dar os golpes conforme você aperta pra trás e pra frente, como era nos jogos de luta do Neo Geo Pocket, do Game Boy. Por causa da falta de botão, você apertava para um lado e esse lado é que ia fazer o golpe. E você não, você tem uma regra que acaba não tendo combo infinito no jogo. Não é porque é de um botão só que ele é super fácil, né? Sua barra são bolinhas que quando quebram o cara cai no chão. E isso dá um equilíbrio maior para as lutas e tudo mais. Fantástico. A ambientação do jogo, o cenário, tudo feito à moda antiga. Você vai se sentir jogando um The King 96, assim, tal, com personagens bem brasileiros, assim, bem legais, né? Uma história bacana também.
Mas ele já saiu? Já saiu?
Não saiu, tem só a demo, mas eu vou citar ele aqui porque eu curti jogar a demo dele e quem sabe mais pessoas conhecendo, o jogo não acaba dando um boost aí e saindo, né, um pouco mais rápido, porque faz muito tempo que os caras estão na luta aí pra lançar e tal, mas não acabou não saindo, né?
Senta a inclemência da minha peixeira desvairada! Eita, caba da peste!
Cara, a minha listinha de indies, um deles eu vou concordar com um Adão em número, gênero e grau, e a gente não combinou antes, galera, assim, quem acompanha meu trabalho sabe que quando eu falo de Xbox One, eu falo de duas coisas, né? Que a minha melhor experiência nos AAAs do Xbox One é com o Quantum Break, que é um jogo que não é tão bem aceito na comunidade, eu acho sensacional. Mas falando de indie, eu acho que o Ori and the Blind Forest é o melhor jogo de Xbox One de longe, assim. É uma experiência sensacional. Quem não jogou esse jogo e tem o Xbox One, tá perdendo muito tempo, cara. Vai sair, tá pra sair o segundo, provavelmente o lançamento é esse ano, foi anunciado na E3 do ano passado.
E tem na Steam também, né, Betão? Tem na Steam esse jogo aí. Eu comprei
na Steam.
E não joguei ainda, tô no aguardo pra jogar esse aí.
Cara, põe hoje pra você jogar, Oda.
Tá instalado aqui, tá até instalado, velho.
Falou pra vocês. Cara, o Ori é muito bom. É, um segundo jogo que é um multiplataformas, que é um jogo que eu descobri recentemente e eu recomendo demais, e também vai na linha de um Metroidvania, ele se chama Slain, Back From Hell. Cara, é um jogo heavy metal total, ele é um cara, é uma pegada mais Castlevania mesmo, né? Ele é um cara lá cabeludão, toca vários heavy metal de fundo, é um jogo extremamente difícil. Conforme você vai evoluindo, ele vai ficando difícil, você vai ganhando poderes, os cenários são bem pixelados, a moda do Castlevania Symphony of the Night. Cara, é sensacional, Slain Back From Hell. Esse jogo tem que, assim, tem que pelo menos experimentar. E cara, eu acho que pra fechar com chave de ouro, eu vou falar de mais dois, vai. Pra fechar com chave de ouro, eu acho que os que a gente comentou aqui durante o nosso bate-papo, que é o Limbo e o Inside do Estúdio Playdead, cara, são obrigatórios, tem que jogar, tem que ter na sua plataforma, qualquer que seja. A minha experiência com o Limbo, por exemplo, foi no PlayStation Vita, e foi sensacional jogar ele no portátil também. Cara, independente de onde você for jogar, jogue. E pra não deixar os estúdios brasileiros pra trás aí, eu vou recomendar um jogo fantástico, que a gente também comentou aqui, que é o Distortions. Eu acho que vale muito a pena. Se você quer conhecer um jogo brasileiro, de um estúdio brasileiro também, que vale muito a pena, fora esses que, por exemplo, o Trajes Fatais, que o Fábio já falou e tudo mais, eu acho que um jogo que tem cara de AAA e é muito bom e você deve conhecer é o Distortions. Então, vá lá, conheça o trabalho da Among Giant e baixe Distortions. Ele só tem disponível na Steam, ele não tem para outras plataformas. Mas, galera, vai lá, conheçam, que vale muito a pena. Essas são as minhas recomendações.
Cara, vocês falaram aí só de jogos excelentes, indies, cara. Eu tô anotando, os que eu não joguei ainda, eu tô anotando aqui, que eu já tinha ouvido falar, mas o tempo é escasso, então a gente acaba não jogando. Eu vou falar um aqui que eu tô jogando no momento, e que é demais, e todo mundo elogiou muito, que é o To The Moon. Ele é um jogo de 2011, é um RPG 2D, né, pixel mesmo e tal, você parece que você tá jogando um jogo da era 16-bits, o gráfico é muito legal, é bem bonito, e a história é fascinante, cara. Eu vou falar a premissa para não dar spoiler, tá? Duas pessoas, né, vão ajudar um senhor, né, que ele tem um sonho, o último desejo dele é ir para a Lua, é conhecer a Lua, né? E aí eles começam a, através de máquinas e tal, entrar na mente desse cara para ver as lembranças dele, para arranjar uma forma de injetar essa experiência dentro dele, como se ele essa recordação, para que fosse como se ele já tivesse vivido essa experiência de ir para a Lua. E aí eles começam a vasculhar a mente do cara, né, as lembranças dele. Cara, é lindo. Esse jogo é lindo. Esse aí, para quem quer se aventurar pelos jogos indies, é mais do que uma indicação, cara, é uma obrigação. Tem que jogar, que é demais. Outro aqui, eu vou falar só de mais um, porque a gente já acabou falando dos outros durante o programa. A essência dele é indie, por mais que ele tenha sido feito para um estúdio grande e tal. É o Brothers, A Tale to Sons, né?
My Brothers.
Brothers. É. Cara, jogo aí, meu, é sensacional, é sensacional. É um jogo simples, é gráfico simples, é 3D, né, mas é um gráfico simples. É tanto que eles nem falam, não tem som, tem só, é como se fosse um dialeto. E eles mostram o sentimento deles através da entonação de voz e tudo mais. E assim, a mecânica, o que me fascinou esse jogo foi a mecânica, porque você joga usando sua mão direita para controlar um dos irmãos e a mão esquerda para controlar o outro. E tem vários desafios no jogo que você fala, meu, caramba, parece que você tá assim, parece que eles são unidos mesmo. E sem querer dar spoilers, acontece um evento que você fala assim, meu, como os caras conseguiram traduzir o que acontece no jogo pro controle? Cara, é sensacional, esse jogo é sensacional. É curto, é agradável de jogar, é uma jogabilidade diferente do que se tem hoje. É uma mecânica bem diferente, tem um uso bem peculiar do joystick. Mas...
É pra quem não jogou assim, ele lembra vagamente o Ico.
Isso, lembra um, assim, isso, lembra um pouco.
Trocar os personagens,
tá. Só que a história é bem legal, a premissa é bem legal e é emocionante também. Joguem que vocês não vão se decepcionar. É um puta jogo.
Bom, chegamos então ao fim de mais um ARPcast. Como sempre, é muito gratificante estar aqui com os amigos conversando sobre temas tão nostálgicos e compartilhando esses temas com vocês, ouvintes. Então, gostaria de agradecer aqui a participação dos nossos convidados, né? Ao Betão, ao Oda e ao Fábio, que vão se despedir de vocês. Lembrando que, deixando aqui alguns avisos antes que o Kleber puxe a minha orelha, o livro do Street Fighter já finalizou no cartaz, como vocês sabem, mas ele ainda está em venda no site da Warp Zone, tá? Então www.warpzone.me, você ainda pode comprar a sua edição do livro do Street Fighter, que tá show de bola, indispensável para qualquer fã da série. E lembrando também que as revistas virtuais da Warp Zone também tem a sua versão impressa, que podem ser adquiridas também no mesmo site, que também é show de bola, que inclusive um dos editores da revista é o nosso amigo Fábio, que está aqui participando com a gente, que pode até falar um pouquinho melhor para vocês aí, mas é aquela revista que tem a essência dos anos 90. Então não deixe de conferir na nossa loja lá, tem grandes promoções aí, Todo mês o Kleber lança uma promoção diferente lá para os ouvintes aí do cast e para os clientes da Warp Zone. E confere lá, adquira o seu livro do Street Fighter e adquira a versão impressa das revistas virtuais da Warp Zone. Bom, vou me despedindo aqui, né? Primeiro vou deixar os nossos convidados falarem aí. Betão, mais uma vez um prazer tê-lo contigo aqui no nosso cast. Esse cast para mim foi fantástico. Eu posso dizer que um dos melhores que eu gravei até agora, porque o assunto fluiu muito bem. É um assunto muito gostoso de se falar, que são jogos indies. Se despede da galera aí, Betão.
É isso aí, gente. Foi muito bacana mais uma vez participar aqui desse cast, né? Adoro fazer o Warpcast. Os temas cada vez melhores aí. E realmente falar de jogo indie, que é algo que vem numa ascensão muito grande na indústria e provavelmente não vai parar, vai crescer cada vez mais. Foi muito bacana, né? Queria me despedir de cada um de vocês, agradecer a atenção de vocês. Não se esqueçam de avaliar o cast, tanto no YouTube com um like, nos feeds, se você estiver escutando pelo feed também, que é importante para pontuar e fazer com que o cast suba no ranking e apareça entre os melhores casts aí, tanto na Apple quanto na loja do Android. Então ajude a gente avaliando aí o cast, tá? E também, quem quiser conhecer o nosso trabalho aí, tem um monte de coisa aí lá no site da Warp Zone, no canal da Warp Zone. Eu também tenho o meu canal, que é o canal Hightower Branco. Convido todos vocês a conhecerem aí também. E, gente, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo cast. Eu vou ficando por aqui junto com a galera. Até a próxima aí. Vai lá, Fábio.
Bom, eu vou me despedir aqui. Como sempre, o assunto foi bem bacana e tal. Só complementar a informação do Adão sobre as revistas digitais. Quem curte jogo indie, fica ligado aí nas revistas digitais, que a gente está sempre entrevistando uma galera bacana que faz parte do cenário indie, tanto brasileiro quanto lá de fora, né? A gente está conseguindo cada vez boas entrevistas, bons convidados lá para dar um pouquinho de informação sobre os próximos jogos que estão para sair. É isso daí, agradeço aí a audiência e até a próxima.
Queria aqui de antemão já agradecer a participação do nosso amigo Oda, canal, como eu falei para vocês, o Retro Attack, é um canal bem voltado para jogos de luta, inclusive o Oda joga muito, apesar de eu ter ganhado dele no evento que a gente foi do Fábio aí na outra semana aí, mas joga muito jogo de luta, viu? E o Oda, como sempre, uma simpatia, é um cara que tem muita informação para trazer pra gente, como vocês puderam conferir. Espero tê-lo conosco aqui em mais edições, Oda, já está pré-convidado, tá? E se despede da galera aí, por favor.
Não só no The King, né? Tomei um pau no Street também, né, cara? Aquele dia lá, não posso dar a desculpa do controle porque era meu, né? Mas apanhei. Mas fica lançada aqui a revanche, que a gente vai tirar um outro ralo aí e eu vou estar preparado e confiante. É um prazer estar aqui no Warpcast. Sempre que precisarem, eu tô disposto a vir aqui bater esse papo gostoso sobre games, retro games, esses assuntos que são tão legais, que tem tudo a ver com a gente, né? Nós, gamers de coração e profissão. É só chamar que eu tô aí. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tá eu e o Pedrão lá no canal Retro Attack. Lá a gente mostra um pouquinho dos jogos retro pra uma galera que não conhece e pros velhão também, né? Pra relembrar essa era nostálgica que só a gente viveu e a gente sabe como que foi gostoso. É um prazer estar aqui com vocês, vou me despedindo de vocês por aqui. Falou, até a próxima.
Muito obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam mais essa edição. Eu sou Adão Kami, eu fico por aqui e até o próximo Warpcast.
It's nice to rest your eyes and maybe go outside. Grab a book and get some air. So what are you waiting for?
Bum, 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 bum.
Why not take a quick break? Tune the radio. Chores to do, there's leaves to rake. Strum the old banjo. You can practice your limby hop.
Bum, 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 bum.
And maybe later sing with your barber shop.
Why
not take a little quick break and come back for more? Or then come back for more. Oh, please come back for more.